Boa tarde, sejam bem-vindos aí mais uma vez a Ibira, nossa Igreja Batista Ibirapuera. A gente está conversando aí sobre a questão da esperança. Esperança mesmo em meio a dias difíceis e mesmo em meio a dias complicados. E isso me parece muito razoável quando a gente pensa no fim da vida de Jesus. A gente conversou semana passada a partir de uma leitura, de uma conversa de dois personagens principais na história ali, né? Pedro e Judas. A gente viu que cada um ali fez como reagiu e a gente lembrou que arrependimento não mata, de jeito nenhum que arrependimento mata, muito pelo contrário, arrependimento traz é vida e vida boa. Agora, hoje, a gente vai seguir a nossa série de reflexões sobre esperança em meio a dias difíceis, esperança em meio a dias complicados, lendo, meditando e refletindo sobre a ceia. Então, a gente daqui a pouco vai participar juntos aí da ceia, e isso tem tudo a ver com a Páscoa, porque a última festa que Jesus participou não foi o Lollapalooza, não. Ele foi em outra festa. Ele estava preocupado com outra festa. E essa é a última festa que Jesus foi. Se você tivesse que escolher uma festa para você ir, qual seria a última festa que você gostaria de ir na sua vida? Será que seria para comemorar o título de campeão paulista? Seria essa a última festa que você gostaria de ir? Ou será que seria realmente o Lollapalooza? Ou um Rock in Rio aí, daqui a pouco, sei lá se vai ter. Enfim, qual seria a última festa? É legal a gente ver em Jesus com uma atenção especial quando a gente vê as últimas coisas que ele fez. A gente pode meditar com mais intensidade, isso me parece algo legal. E aí, já que o assunto é esperança em dias difíceis, na semana que vem a gente vai conversar sobre talvez um momento mais difícil, árido e complicado da vida de Jesus, que foi na crucificação. Mas a morte não o venceu, ele não ficou ali, a morte foi vencida. Como diria John Owen, a morte da morte na morte de Cristo gerou a ressurreição, e isso é o que a gente vai ver no dia da Páscoa, mais alguns domingos aí na frente. Fechando essa série sobre esperança em meio a dias difíceis, a gente vai refletir, pensar, ponderar, considerar sobre as últimas palavras de Jesus depois dele ressurreto. Com certeza tem um valor especial isso. Então, en passant, seria esse o panorama do que a gente vai conversar nesses domingos até o fim de abril. Eu queria convidar você, talvez, a baixar sua cabeça, fechar os seus olhos para a gente pedir a direção de Deus para conversarmos um pouquinho sobre a última festa que Jesus participou. Senhor, muito obrigado, porque a gente pode abrir a Tua Palavra, a gente pode ler a Tua revelação, a gente pode aprender de Ti. Mesmo nos momentos mais difíceis, como também nos momentos de festa, de entusiasmo, de alegria, como é a reflexão que vamos ter hoje. Ó, Senhor, fala conosco, abençoa-nos para que possamos aprender mais de Ti e a não perder a esperança no Senhor, porque nós sabemos que o Senhor é a nossa única esperança. Ó, Pai, abençoa todo o Teu povo onde estiver reunido nesse lugar, que o Teu santo e precioso e bendito nome seja exaltado em todos os lugares onde a Tua Palavra estiver sendo falada, dita, nesse final de dia. É a nossa oração pedindo a Tua bênção especial para conosco. No nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Então vamos lá. A nossa reflexão hoje vai se basear em Marcos, a partir do capítulo 14. E a gente vai ler pelo menos em três etapas esse nosso texto e vai comentando aí. Bom, se você quiser abrir aí, Marcos 14, a partir do versículo 12. Vamos lá, para a gente se ambientar e localizar nesse texto aqui. Se a gente voltar alguns milhares de anos atrás na história, tem um povo que Deus escolheu, que era o povo de Israel. E esse povo de Israel, ele ficou escravo na terra do Egito por 400 ou 430 anos, para ser mais exato. E até que chegou uma hora que Deus começou a mandar pragas naquele povo. Até que a última praga foi a seguinte. Se naquela noite as casas não tivessem com uma marca de sangue na porta, o anjo da morte ia passar ali e ia matar um dos primogênitos. Ou seja, sem um derramamento de sangue, como diz o autor de Hebreus, esse a gente também já leu na leitura bíblica, não há remissão de pecados. Ou seja, se o sangue de um animal, de um cordeiro, não fosse derramado naquela noite,
o sangue de alguém seria derramado dentro daquelas casas. E a Páscoa significa a passagem do anjo da morte na frente da casa e passou reto na frente da casa dos israelitas, porque ele não entrou, porque um cordeiro já havia sido sacrificado, já havia sido, agora a revista atualizada na cabeça, né, imolado para marcar a porta e o anjo passar reto. Então a Páscoa, agora vai, hein, vem do Pessah. Então, passar, o anjo ia passar, Pessah é hebraico, tá? Você sabe que, você que fala hebraico, você sabe que eu falei errado, né? Mas tudo bem. O anjo passou ali na frente, e por isso Páscoa, passagem. Não é porque o povo passou no Mar Vermelho, não. A Páscoa é antes disso, é quando o anjo da morte passou e Deus livrou. Então, sem um substituto, sem um sacrifício substituto, não haveria ali a passagem daquele anjo. E aí, a Bíblia é muito legal, quando a gente lê em Deuteronômio, né? Ouça, ó Israel, eu sou o teu Deus, o teu único Deus. E aí ele vai continuar, olha, enquanto você deitar, enquanto você andar, enquanto você fizer qualquer coisa, inculca isso na cabeça dos seus filhos, para eles gravarem. Então a questão da lembrança, da memória, era algo muito vívido na mentalidade ali do judeu, daquele povo, daquela turma. E aí eles estavam comemorando, eles estavam mais uma vez celebrando, relembrando a Páscoa, a passagem do anjo. E aí era, então, a gente entra então Marcos 14, a partir do versículo 12. No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, quando se costumava sacrificar o cordeiro pascal, os discípulos de Jesus lhe perguntaram. Os discípulos foram questionar Jesus e olha só o que eles disseram. Aonde queres que vamos e te preparemos a refeição da Páscoa? Então ele enviou dois de seus discípulos. Se a gente lê no relato paralelo lá de Lucas, adivinham quem eram esses dois? Pedro e Tiago. Sempre, na dúvida, é Pedro e Tiago. E são eles mesmos. Dizendo-lhes, entrem na cidade e um homem carregando um pote de água virá ao encontro de vocês. Signam e digam ao dono da casa em que ele entrar. O mestre pergunta, onde é o meu salão de hóspedes, no qual poderei comer a Páscoa com meus discípulos? Ele lhe mostrará uma ampla sala no andar superior, mobiliada e pronta. Façam ali os preparativos para nós. Então os discípulos se retiraram, entraram na cidade e encontraram tudo como Jesus tinha dito. E prepararam ali a Páscoa. A primeira ponto aqui que eu queria destacar nessa conversa. Os discípulos, quando se trata de uma coisa mais séria, de uma coisa mais importante, a Páscoa era uma festa importante. Jesus estava participando daquela última festa. Os discípulos também queriam participar. Eles queriam estar com o seu mestre. E eles se preocupam com a resposta que Jesus poderia lhes dar. Os discípulos, eles estão prontos a perguntar para o seu mestre, Senhor, em que caminho eu devo trilhar? Por onde eu devo andar? O que eu devo fazer? É a primeira a atitude clara aí dos discípulos, que eu acho que a gente tem alguma coisa a aprender com essa história. Quando a gente toma decisão na nossa vida, né? Há muitos dias atrás, conversava com um casal e ele falava, a gente vai mudar, tal, aquela coisa. E a preocupação nossa, geralmente, quando a gente muda de cidade, muda de localidade, qual é? É talvez o bem-estar da família, qualidade de vida. As pessoas que moram em São Paulo, talvez, mais verde, mais ar puro. São preocupações boas. Beleza. E a igreja? Aí, talvez é coisa que isso nem passa na cabeça, né? E vai. Então, quão impregnada a percepção de Jesus, as respostas que Jesus nos dá, aquilo que Jesus se preocupa está na minha mente, no meu coração e na nossa mente e coração. A gente pergunta para Jesus, Senhor, aonde a gente pode fazer tal coisa? Quando eu vou tomar uma decisão séria na minha vida? Por exemplo, quando eu vou brigar com a minha mulher. É uma decisão séria, tem que brigar, às vezes. Vocês concordam? Bom, eu não sei, eu estou falando não de experiência própria, mas do que eu ouço falar por aí. Às vezes precisa conversar mais sério. E como é que está refletindo a minha fala? Está sendo produtiva? Está sendo indiferente? Está sendo só para provocar e cutucar e não resolver o problema? Então, são questões que a gente precisa aprender com Jesus. Senhor, onde o Senhor quer que a gente chegue com essa nossa conversa? Se preocupar com aquilo que Jesus faz. E aí é legal que Jesus dá a dica. Ele fala, olha, fiquem calmos, eu já preparei o caminho para vocês. Está tudo arrumado. E as evidências que eu dou são evidências claras de onde vocês devem trilhar. Sabe por quê? Ele falou, sem perceber no assunto, é coisa que a gente numa. A gente está acostumado a ler esse texto aqui, mas a gente lê sem meditar muito. Eu também sou assim, muitas vezes eu leio sem meditar, mas essa semana eu fui obrigado a meditar um pouco mais. E é muito legal quando a gente medita mais na palavra de Deus. Olha só o que ele fala, o que Jesus fala. Então Jesus enviou lá o Pedro e o Tiago, e aí falou: entre na cidade e um homem carregando um pote de água. Ei! Um homem carregando um pote de água não era algo comum, não era o normal. Lembra lá em João 8, que Jesus encontra com uma mulher, era mulher, samaritana, ao meio-dia, e o que ela estava carregando? Água. Ela estava tirando, na verdade, ela estava tirando água do poço. Então, o normal era a mulher tirar água do poço. O normal era a mulher carregar água. Então, quando Jesus prepara as coisas, quando ele mostra o caminho que a gente deve trilhar, aquilo que a gente deve fazer, é claro, o que Jesus tem preparado para mim e para a sua vida é algo certo e reto. Às vezes que a gente que complica e dificulta as coisas, porque a gente quer que as nossas vontades sejam feitas de acordo com aquilo que a gente acha que deve ser feito. E aí a gente inverte a história e começa a colocar dificuldade. Para Deus, o certo é certo e errado é errado. A gente conversava ontem, né? Sonegar imposto é errado. Pronto. Por mais que o governo vá fazer algo que você não concorde, que você acha que não é correto, é errado. Não é para sonegar, pronto. É assim, dê a César o que é de César, dê a Deus o que é de Deus. Então, a vontade de Deus é clara. Às vezes, a gente que complica essa história. Mas o texto segue, então, vão lá, procurem o pavimento superior. Afinal de contas, ali no pavimento superior tinha a casa de hóspedes, e muitas vezes essa casa de hóspedes era também usada, sabe por quem? Pelos rabis, pelos mestres, para ensinar os seus discípulos como deveria viver, quais os preceitos, como que a Bíblia como a Bíblia funcionava. Então, Jesus, como um mestre, como um rabi, faz o mesmo. Ele vai lá para um pavimento superior para conversar um pouquinho. E aí o texto segue lá a partir do versículo 17. Ao anoitecer, Jesus chegou com os 12, leia a partir do 17. Quando estavam comendo, reclinados à mesa, Jesus disse: digo-lhes que certamente um de vocês me trairá, alguém que está comendo comigo. 19. Eles ficaram tristes e um por um lhe disseram: com certeza não sou eu. Jesus, quando Jesus fala, ele fala, afirmou Jesus. É um dos 12, alguém que come comigo do mesmo prato. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele que trai o Filho do Homem. Melhor lhe seria não ter nascido. A gente conversou um pouquinho sobre isso domingo passado, não vou entrar muito nos detalhes, mas mais uma coisa que saltou os olhos. Às vezes a gente quer esconder alguma coisa de Jesus, né? Às vezes a gente quer fazer alguma coisa meio escondida, esconder de Deus, a gente acha, né, que está fazendo alguma coisa escondida de Deus na nossa vida. Que a gente acha que a gente consegue fazer isso, mas Deus sempre sabe a intenção do nosso coração. Deus sempre sabe aquilo que está dentro da nossa vida e o desejo que a gente tem. Por mais que a gente consiga enganar talvez alguém por um tempo, a verdade sempre vem à tona, a verdade sempre aparece e a verdade prevalece. Talvez nem prevaleça nessa vida aqui hoje, mas há de chegar um dia em que a coisa ruim será separada da coisa boa e a verdade vai prevalecer e há de aparecer. Então, por mais que a gente pense que consiga enganar o mestre, não, Senhor, não sou eu, não sou eu, não sou eu, não sou eu. Eu estou falando, certamente um de vocês me trairá. Não tem jeito. Alguém ia trair e a verdade ia aparecer. E aí a gente entra agora assim. Presta atenção como se desenrola esse texto tão precioso e tantas vezes lido a partir do versículo 22. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu-o e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomem, isto é o meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graças, ofereceu-o aos seus discípulos e todos beberam. E lhes disse: isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos. E eu lhes afirmo que não beberei outra vez do fruto da videira, até aquele dia em que eu beber o vinho novo no reino de Deus. E depois de eles terem cantado um hino, saíram, partiram e foram lá para o Monte das Oliveiras. Antes da gente falar a partir do 22, tem uma coisa interessante no versículo 17. Eles estavam reclinados à mesa. A mesa é o lugar de intimidade. Na mesa da nossa casa, só senta quem a gente convida. Na mesa da nossa casa, inimigo não entra. na mesa da nossa casa, indesejado, não chega. A gente não deixa entrar. A gente para lá na portaria, não sobe. A gente não abre a porta se está na nossa casa, né? Não chega. Ali estão os íntimos, estão os da família. Eles estavam sentados à mesa. Jesus fala para aqueles que estão mais próximos. Provavelmente aqui Judas já tinha caído fora, de acordo com a leitura de João. Ele já tinha saído. E aí Jesus vai falar uma coisa muito interessante. Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e o deu aos seus discípulos. Tomem, isto é o meu corpo. O que será que passa na cabeça de um judeu ali do primeiro século, quando ouve o seu mestre, o seu rabi, aquele que estava presidindo aquele momento de ceia, falar, este pão é o meu corpo. A gente está tão acostumado a ouvir isso, mas sabe de uma coisa? Na ceia do povo hebreu, eles tinham ali alguns elementos. O pão sem fermento, a erva amarga, eles tinham também alguns cálices e algumas outras coisas. Raízes, tinha algumas coisas. Agora o pão, quando o rabino rasgava aquele pão, partia, falava, olha, é para lembrar do tempo que a gente passou no Egito, no tempo que a gente passou na escravidão, do pão sem fermento. É para lembrar o pão da aflição, do tempo de dor, de angústia, de desespero que a gente passou ali. E aí aquele rabino mocinho, 30 e poucos anos, dizia, este é o meu corpo. Aquilo deve ter impactado aqueles discípulos, que eles já não entendiam muita coisa, né? E ali talvez tenha sido mais uma interrogação. Este é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Tomem este pão. E ele não deixa esse negócio solto, ele não deixa esse negócio simplesmente pairando no ar. Ele segue e faz um juramento na sequência do texto, e ele fala no versículo 25, eu lhes afirmo que eu não beberei outra vez do fruto da videira até aquele dia em que beber o vinho novo no reino de Deus. O que ele está querendo dizer aqui? É o seguinte, o que eu estou falando é sério, é real. Eu estou fazendo aqui uma aliança com vocês. Eu estou fazendo um contrato com vocês. Eu não vou comer outra vez dessa ceia até que essa aliança seja efetivada. E que aliança é essa? Está no versículo 24. Isto é o meu sangue, o sangue da aliança. A aliança era um contrato que o judeu fazia, que era o seguinte. Se eu fosse fazer um contrato, provavelmente a gente ia comprar um cordeirinho, aí a gente pegava um animal, né? Vai o cordeiro aqui. Mas aí a gente ia pegar aquele cordeiro, ia fazer um belo churrascão daquele cordeiro, sacrificar, e aquilo lá significaria a nossa aliança, o nosso trato, o nosso acordo. E se porventura eu falhasse naquela aliança, eu que deveria ser sacrificado. Eu que deveria ir para o lugar daquele cordeiro, como a minha parte na história. Jesus está falando, esse é o sangue da minha aliança. Você já reparou que tem pão, tem o vinho? Tinha uma coisa que eu não falei de propósito. Tinha um cordeiro na época da Páscoa. Cadê o cordeiro aqui? Jim Keller fala que o cordeiro aqui não estava sobre a mesa, mas estava à mesa. É de arrepiar, né? O próprio cordeiro estava ali representando. Afinal, um dos primeiros versículos que a turma da Ibira decorou, esse a gente decora junto, né? É João 1:29. Jesus é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se a gente lembrar de Isaías 53, no versículo 7, ele foi oprimido, afligido, contudo não abriu a sua boca. Como o quê? Um cordeiro. Foi levado para o matadouro, e como ovelha que diante de seus tosquiadores fica calada, ele não abriu a sua boca. No versículo 12, porquanto ele derramou sua vida até a morte e foi contado entre os transgressores. O amor real, o amor verdadeiro, o amor que transforma, é um amor sacrificial. O amor de Jesus por mim e por você foi um amor que custou um alto preço. Custou o sangue de um inocente. O amor verdadeiro é o amor que sacrifica. Sabe quando a gente faz a declaração de amor no casamento, que está, como diria um amigo, com borboletas na barriga? A gente está apaixonado, né? Fala mil e uma coisas. Agora, no dia a dia, quando a coisa acontece para valer, o amor sacrificial, como que isso é manifesto na nossa vida? Como que isso realmente acontece no nosso viver? Será que a gente abre mão do nosso direito de justiça, como diria a música? Da nossa vontade e nosso desejo em prol do bem-estar de quem está ao meu lado, do meu próximo? daquele quem a gente diz que ama? Será que na hora de a gente tomar as nossas escolhas no nosso casamento, a gente se lembra do que Jesus fez por nós e realmente é capaz de deixar de lado o nosso desejo para fazer efetivar um amor sacrificial de verdade? Para a gente pensar. Agora, uma coisa legal. No tomem, isto é o meu corpo. Para a gente falar um pouquinho mais de maneira específica sobre a ceia. Só participavam ali aqueles que eram íntimos. Aqueles que estavam com Jesus e sabiam quem ele era. Mas só participa quem dá um passo. O cordeiro estava oferecendo o pão. Mas ele fala, tome. Ao mesmo tempo que ele distribui, este é o meu corpo. A gente também tem que tomar uma atitude. A gente também tem que tomar uma decisão. A gente tem que ir ao encontro dos elementos, do cálice e do pão. Na nossa história de vida, a gente tem simplesmente sentido um cheirinho agradável do cordeiro. Ai, que bonitinho, tá cheirando bom. Como é gostosinho tá aqui na Ibira, né? Tá fresquinho hoje, tá bom. Ou a gente toma decisões efetivamente de servir, de cooperar, ajudar. A chamada na ceia, a chamada para participar dos elementos do vinho e do pão, é uma chamada de cooperação. E é uma chamada na responsabilidade também, na chamada de atenção, para a gente refletir e imaginar aquilo que a gente tem feito na nossa vida, na nossa jornada, na nossa história. E para a gente caminhar agora sim para o fim, vou convidar você a passar aí algumas páginas lá para Lucas 22. Lucas 22 é o único trecho que fala uma coisa que os outros evangelhos não falam. E é muito legal, que eu queria fechar com isso, esse nosso bate-papo. No versículo 19, falando, tomando o pão, Jesus, né, deu graças, deu aos seus discípulos, partiu e dizendo, isso é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. O que você guarda na sua memória? Coisas que para você importam, momentos importantes. Talvez o dia do seu casamento, o nascimento de um filho, o dia que você casou. Quais momentos você guarda na memória? Talvez momentos difíceis também. Quando alguém partiu da sua família, né? A gente guarda essas coisas também. Mas a gente coloca na memória aquilo com que a gente se importa, aquilo com que a gente tem afinidade, tem carinho, tem amor. Tem uma boa consideração. Às vezes a gente é meio ruim, né, também. E fica guardando rancor. Fica guardando essas coisas ruins. Esse daí eu te incentivo a lançar no mar do esquecimento, que é melhor. Deixa pra lá. Não guarda essas coisas no seu coração, não, que não vai te fazer bem. Agora, as coisas boas, via de regra, a gente guarda. E Jesus fala, façam isso em memória de mim. Agora, não é um façam isso em memória de mim, só, ai, coisa gostosinha, legalzinha, bonitinha. Não é só por aí, não. É façam isso em memória de mim. Olha, em memória de mim, porque é algo que vai trazer à sua memória uma esperança, que vai trazer à sua memória um vigor para você viver o dia de amanhã, vai trazer à sua memória a disposição de encarar os leões que vão te desafiar, seja onde for, na sua vida, no seu dia a dia. Porque é uma esperança da memória de algo que também vai acontecer. Fazer isso em memória de mim, porque a vitória lá na frente é certa. O Cordeiro de Deus, que pagou o preço naquela cruz, ele não está morto. Ele está vivo. E ele há de voltar um dia em glória e majestade. Então façam isso em memória de mim, sim. É para aquilo que aconteceu no passado. Aquele alto preço que Jesus pagou naquela cruz do Calvário por mim e por você. Mas também, em memória de mim, porque ele há de vir, ele há de voltar e ele há de triunfar sobre tudo, todos e tudo que estava equivocado, errado, conturbado, há de ser endireitado e ajustado, inclusive a minha e a sua vida. A esperança nos dias difíceis não é na minha conta bancária, não é no Ibovespa. Onde está essa esperança? Está nisso? No meu próximo filho? No meu próximo casamento? Ah, não, essa esposa aqui não dá certo, vamos para o próximo. Ei, tenha esperança naquilo que realmente pode te dar esperança. O convite que a gente faz na ceia do Senhor não pode ser outro, a não ser, olhe para a cruz, olhe para o tamanho do sacrifício que Jesus pagou. Agora, Carson, ele falava assim, que é muito legal a gente ver na ceia do Senhor aqueles que tinham tudo para ser seus maiores inimigos, partilhando juntos, numa mesma mesa, sentados juntos, com o mesmo propósito. Sabe por quê? Aquilo que nos une, aquilo que nos aproxima, que é o sangue precioso de Jesus, vale muito mais, sobrepõe, sobressai sobre qualquer diferença ou sobre qualquer afastamento que a gente possa ter, seja em qual circunstância for. Então, reflita nisso, medite no que Jesus fez por mim e por você. Foi um alto preço para que a gente pudesse ter acesso a Ele. Vamos orar? Senhor, a gente se coloca diante de Ti, gratos porque o Senhor participou da última festa, na festa da Páscoa, na festa onde o Senhor instituiu a ceia do Senhor para nos lembrar, para nos trazer esperança, nos trazer vida. Ó Senhor, obrigado pelo Teu tão grande amor para conosco. Obrigado porque o Senhor nos ama, obrigado porque o Senhor cuida de nós. Obrigado porque o Senhor se faz presente e vivo em nossas vidas. Louvado seja o Senhor. Ajude-nos, ó Pai, a jamais esquecermos-nos, a jamais afastarmos-nos da verdade de quem o Senhor é e da verdade do que o Senhor fez e faz por nós. Livra-nos de querermos agir conforme a nossa pretensa boa vontade, mas ajude-nos a sempre estarmos prontos a perguntar o que o Senhor tem para nós, o que o Senhor quer para a nossa vida, para vivermos mais parecidos com a pessoa bendita do Seu Filho Jesus Cristo, por quem nós oramos e amamos. Amém. Amém. Deus abençoe.